Só uma vez. Uma vez, tá? Já vi uma vez. Tá bom.
Havendo um legal sobre proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2018. Convido o novo vereador Alex Antônio Gomes Faria para que faça a leitura de um trecho bíblico.
1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. É benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se esnobece. Não se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo, quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, enigma, mas então vemos a face, agora conhecemos em parte, mas então sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três, mas o amor é o maior desses.
10 segundos para meditação. Coloco em discussão a ata da 34ª reunião ordinária do dia 29/10. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 033/2018, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 034/2018, de autoria do Executivo Municipal. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Presidente, eu queria levantar, com todo respeito a Vossa Excelência, queria levantar uma questão de ordem antes de começar os trabalhos. Posso? Com todo respeito a essa casa, hoje eu estou protocolando aqui uma denúncia em face do vereador Antônio Brandão de Oliveira, que peço encarecidamente que seja dirigida à comissão de ética e apreciada pelo senhor, pelo fato que ocorreu na semana passada contra a minha pessoa.
Cadê o... Chamo o Juliano. Zeca, pega no tocole. Vai ser protocolada a denúncia, tá? Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, oi, Antônio Laércio dos Reis, que faça a chamada nominal dos vereadores que quiserem fazer uso dela.
Com a palavra o senhor vereador Cícero.
Boa noite, presidente, ao pessoal que está nos acompanhando através do Facebook, do Fabiano, Claudinho, que se faz presente aí, pai do nosso amigo vereador Igor Sabará. E quero começar aqui a minha fala, presidente, deixando aqui um abraço à nossa amiga de Jataizinho, uma pessoa considerada aqui por todos, que no último sábado agora fez aniversário aqui, que é a dona Toninha Picoloto, esposa do Tiãozinho Picoloto, qual eu me fiz presente lá para comemorar mais um ano de vida, juntamente com o ex-secretário Eric Bruno, com a família da dona Toninha, o Dessão, a Jaqueline, enfim, a família toda, o Nardo, o próprio Tionzinho, o Preguinho, e a toda a família ali que nos recebeu ali de braços abertos para comemorar mais um ano de vida da dona Toninha, que é uma pessoa que a cidade inteira conhece e a cidade inteira gosta e tem um carinho enorme por ela. E também, hoje de manhã, eu estive cobrando aí o secretário de governo, na pessoa do Claudinei de Oliveira Cabral. Acho que aqui já foi discutido várias vezes a respeito de melhoria para a cidade, limpeza, tampa-buraco, e ele está empenhando aí, fazendo um esforço aí que para que a cidade continue nesse patamar de limpeza e tampa-buraco. E ele me comentou hoje, vereadores, que se não desse hoje, até amanhã, ele já ia dar início aqui aos canteiros central, qual ia revitalizar todos ali os canteiros. E hoje, pela surpresa minha, depois do almoço, o pessoal já começou ali trabalhando. Fabiano aí acompanhou, está passando ali ver, viu? Espero que seja feito aí o mais rápido possível, que ele me disse que o mais tardar aí vai estar fazendo essa benfeitoria para a população aí, para o povo e para nós aqui de Jataizinho. E também na ocasião eu comentei com ele sobre aquela passagem ali, vereador Alex, indo ali para o Tenor ali, e hoje eu vi também os caminhões ali jogando umas pedras ali, umas terras, Laércio, e eu acho que ali o mais tardar também já vai estar recuperado ali para dar mais segurança para a população que ali passa ali, que ali trafega ali, ligando ali os conjuntos. Entra ali o Tenor, os conjuntos o Milton Feres com o conjunto Antônio Zé Vieira e toda a cidade, porque ali é um trajeto, né, vereador Adir, que dá ligação a todos os conjuntos e a cidade também. E ele falou que o mais tardar aí vai estar fazendo esforço para que conclua aquelas obras logo, para que dê mais segurança. E também, presidente, hoje eu fiquei muito feliz, eu acompanho aí as reportagens, acompanho aí o dia a dia dos telejornais, mas eu fiquei mais contente ainda quando um parente meu de Londrina, um sobrinho meu, me ligou dizendo se eu tinha conhecimento que quarta-feira, dia 7, vai ter ali uma sessão solene na Câmara de Londrina, homenageando um filho da nossa terra. Uma pessoa que todos nós conhecemos, foi criado aqui em Jataizinho, uma pessoa que sempre lutou para chegar onde chegou, uma pessoa que saiu daqui da roça, da zona rural, veio para a zona urbana, aqui começou a trabalhar, aqui começou a se esforçar e fazer os seus estudos. Uma pessoa que Jataizinho também tem que homenagear, essa pessoa que saiu daqui da zona rural, foi para Londrina, conseguiu um serviço ali na Rádio Paiquerê FM, e para nós é uma honra muito grande em falar aqui do Reinaldo Furlan, que ele na quarta-feira às 20 horas ele vai receber um título de cidadão honorário. Um cara que todos nós conhecemos, foi para Londrina, narrou 4 Copas do Mundo, um menino que pegava uma latinha, você pode ver até nos comentários dele, e fazia uma latinha ali de rádio, de microfone, Fabiano. O cara teve a oportunidade de narrar 4 Copas do Mundo. Em 98, narrou a Copa da França. Em 2006, da Alemanha. Em 2010, da África do Sul. E 2014, no seu país de origem, que é o Brasil. Então, eu fico feliz. Meu sobrinho me ligou lá de Londrina, e eu acho que é de conhecimento de todos aqui também, porque acho que já está até no Facebook, o Fabiano deve acompanhar, o vereador Maurílio, Tizil, todos os vereadores. E para nós é uma honra muito grande ter um filho aqui da terra, um menino que todo lugar que ele está, ele pronuncia a cidade de Jataizinho, nunca escondeu que é de Jataizinho. Uma pessoa que lutou, todo mundo sabe. Então, presidente, eu gostaria também que Vossa Excelência enviasse aí um ofício para ele, aí, parabenizando por toda essa conquista, em nome de todos nós, os vereadores aqui, a ele e a toda a família dele. Então, presidente, essas são minhas palavras, e quero deixar o meu boa noite aqui ao pessoal que está nos ouvindo, acompanhando através do Facebook aí do Fabiano. Obrigado, presidente.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que se fazem presente aqui, uma boa noite especial ao meu pai e meu tio. E boa noite a todos aqueles que nos acompanham via Facebook aí. Primeiramente, mais uma vez, eu queria agradecer a todos pela audiência que vem nos acompanhando aí, pela assiduidade em todas as reuniões que estamos tendo. Queria parabenizar o Emerson Anacleto pelo excelente torneio de futsal que ele efetuou esse fim de semana aqui agora, que ontem mesmo na final estivemos presente eu e o vereador Tizil, fazendo parte daquele projeto ali, que não deixa de ser um projeto social bacana, que integra toda a juventude da cidade aí. É um projeto legal, no qual todo ano o Emerson faz, e ele sempre tem os grupos de meninos que acompanham ele aí jogando bola, tanto dentro da cidade quanto fora. E isso é um dos projetos que nós aqui, enquanto vereadores e a administração pública, na pessoa do prefeito, está sempre fomentando aí, porque eu acho que é de suma importância valorizar o capital humano da nossa juventude aí, para evitar que eles se percam no mundo das drogas, e sempre valorizando o capital humano. E isso acaba por ajudar tanto na educação quanto dentro de casa com os pais. É isso que eu tenho para falar hoje, e agradeço a todos pela atenção.
Com a palavra o senhor vereador Laércio Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite a todos os ouvintes aí do Facebook. Eu só também vou fazer duas cobranças rápidas aqui. Eu sempre estou cobrando aqui, não só eu, mas demais vereadores das estradas rurais do nosso município. E hoje, acabei de receber uma denúncia, uma cobrança do morador lá da Água das Flores, que aquela estrada lá não tem nem condições de andar. Então, estou cobrando aqui novamente do secretário de obra, seu Marcão Pedreiro. Marcão, toda semana estou cobrando para que passe a máquina das estradas rurais, passe o rolo nos lugares aí que estão precisando. Acabei de receber uma ligação agora aqui no meu celular, que a estrada da Água das Flores lá não dá nem para andar de carro, tem que andar 5 por hora. Então, estou cobrando aqui mais uma vez do secretário que faça a manutenção das estradas rurais. Pega num sentido Água Branca, Água das Flores e faça. Porque está chovendo, tá, mas está dando sol. Está bom para passar o rolo, que a terra está mole. Então, secretário, recebi aqui uma cobrança e segunda-feira, se não fizer a manutenção dessas estradas, vou procurar saber amanhã aonde estão esses maquinários, qual setor do sítio que está fazendo, se está no Tigrinho, se está na Água Branca, se está no Pari, se está na Água da Sua, mas tem que fazer. Tem que correr atrás dessas estradas rurais. Está lá a ponte também, lá parada, por enquanto. O agricultor não tem culpa. O agricultor está lá precisando das estradas. Todo mundo sabe que é simples. Apenas dar manutenção nas estradas. Tem as máquinas, tem o rolo. Nem sei se esse rolo, o gordo que está na prefeitura lá, gordo, esse rolo está lá. Mas às vezes você passa por lá. Esse rolo tem que estar funcionando. Se está seco, é porque está seco demais. Se está chovendo e que dá para passar o rolo, eu acho que dá, o Adir entende mais, né, Adir? Quando está molhado não é melhor de passar o rolo, que assenta mais as pedras. E agora eu estou aqui, ó, acabei de receber uma ligação, que lá na estrada da Água da Senhora não dá nem para andar. Então, estou cobrando aqui do secretário. Segunda-feira estarei cobrando de novo. Quinta-feira eu não trabalho, que é feriado em Biporã, e eu vou querer saber onde está esse maquinário, qual setor rural que está fazendo. Quinta-feira eu vou ter tempo, vou dar uma volta, vou pegar o secretário e nós vamos andar no sítio. Que quinta-feira eu não trabalho em Biporã, é feriado, é aniversário de Biporã, e é feriado lá no banco. Então, estarei cobrando. Vou cobrar aqui mais um, aqui, mas tenho certeza que eu ia até cobrar pessoalmente da Miriam, que eu recebi aqui, até escreveram aqui para mim falar no conjunto Alto da Boa Vista 2, que a SAAI fez uma valeta lá, né, na rua Alcindo Rodrigo Prado. Fez uma valeta lá e essa valeta está dando problema lá. Então eu tenho certeza que pela capacidade da Miriam, ela já sabe desse problema, até queria falar pessoalmente com ela, mas não deu. Então estou cobrando aqui também dela, né, que ela dê uma olhadinha nessas valetas lá, porque parece que foi feito em frente a uma casa lá de uma senhora e ela está brava. Porque acho que está indo terra, está indo água, e até agora não arrumaram essa valeta lá. Mas na Miriam acho que a gente pode ficar tranquilo, pode botar fé, que ela vai arrumar essa valeta. Então, senhor presidente, por enquanto são essas minhas palavras.
Com a palavra o senhor vereador Adil Leite de Lima. Com a palavra o senhor vereador Alex Antônio.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes aqui presentes, irmão Cláudio, ao amigo Dorival. Bom, senhor presidente, essa semana estive caminhando aí na cidade e dando uma olhada nas questões importantes que vem em desacordo aí com o anseio da população. E a gente percebe que, como nós fazemos um papel aqui, muitas vezes de oposição responsável, em apontar os erros para que a administração possa mudar a postura dela. E eu fico feliz hoje ouvir falar que quando eu sempre ouvia dizer que quando você tem uma oposição que cobra o que a população espera, isso de uma certa forma valoriza a situação, os vereadores do prefeito, porque, na verdade, quando você é oposição, você muitas vezes cobra, e quando é realizada a obra quem tem o prestígio sempre é a situação. Então, eu sempre digo que nós, políticos, nós não temos que fazer o nosso papel esperando aplausos. Nós temos que fazer o nosso papel esperando o resultado. Quando eu vejo ser citado aqui que aquele desastre natural que teve ali de frente à propriedade do ex-vereador Tenor, eu fico feliz, porque sábado eu passei ali perto e fiquei muito preocupado. Preocupado por quê? Preocupado porque eu vi a ausência do departamento de meio ambiente naquele local. Porque eu vi ali jogando restos de entulho naquele lugar ali, restos de construção, perto de um leito natural, um rio que tem ali, um riacho que tem ali. E eu fiquei preocupado, porque quando você vê falar numa secretaria de meio ambiente que está mandando tanta coisa aqui para essa Câmara de papel, porque até agora eu só vi papel nessa Câmara, que eu não vi nenhum resultado ainda, a não ser um resultado, um resultado que chega a ser até polêmico, onde a prefeitura ela não consegue mais administrar a gestão do lixo das nossas famílias jataizienses e, de um certo modo, quer transferir essa situação para outros, né? Mas quando você quer transferir essa situação para outros, você quer que isso saia do bolso do contribuinte, cobrando hoje em torno de R$ 17,00 por mês. Querendo cobrar onde isso do contribuinte? Querendo cobrar na conta de água. Então, quer dizer, uma pessoa que paga uma taxa de água hoje, vou voltar a falar isso aqui, porque isso aqui vai ser discurso polêmico, porque quando vir isso para a Câmara, é uma situação que eu quero ver quando você falar para o cidadão que paga uma conta de água R$ 35,00. Já vai ser votado hoje? Ah, tá. Quando vem um projeto para casa, onde futuramente nós estamos dando um cheque em branco para o prefeito, porque o que acontece aqui, senhores vereadores, é o seguinte, principalmente vou direcionar minha palavra aos vereadores aqui de primeiro mandato. O que acontece? Vem um projeto para essa casa sem ônus. Nós não colocamos o ônus. Aí, nós, de boa fé, a gente aprova o projeto aqui. Aí vai para lá e quem regulamenta o valor financeiro da cobrança da taxa é a administração pública. Aí que volta para a Câmara Municipal, onde o discurso do prefeito lá, qual que é? Eu estou cobrando porque a Câmara aprovou esse projeto. Então nós temos que parar de ser sagaz com nós mesmos. Nós estamos trabalhando contra a casa. Nós temos que parar de esconder o sol com a peneira. Quando eu vi e eu incentivei o prefeito municipal a fazer uma gestão de reorganização dele, em trazer nomes de outros lados políticos para ali administrar, eu entendia que esse choque deveria ser um choque positivo, e não uma guerra onde está dando hoje dentro da administração, onde um lado de um certo determinado candidato e o outro estão querendo disputar o poder e começar agora um querer derrubar o outro. Isso não é uma administração de impacto, isso não é uma reorganização administrativa. Então, quando eu vejo falar que está resolvendo um problema lá naquela calçada, eu, na mesma hora que eu fico feliz, eu fico triste. Eu estou igual o Juca Cipó lá, que tinha aquele filme. Uma hora eu estou rico, outra hora eu estou pobre. Eu estou assim, uma hora eu estou feliz, outra hora eu estou triste. Por quê? Porque se os senhores vereadores saírem da reunião hoje mais cedo, que nós estamos aí no horário de verão, os senhores passarem lá, os senhores vão ver que lá estão jogando o resto de construção lá. Quem está jogando isso? Quem que é o responsável por isso? Por omissão? É a administração pública. E isso é um crime ambiental. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E eu fico feliz também na questão, por exemplo, hoje eu fiquei feliz de ver que a avenida principal da cidade, onde tem o comércio da cidade, ela teve o seu lixo recolhido antes do almoço. Por quê? Porque não é porque o vereador Alex mora na avenida, porque a lixeira da minha casa não é da John Kennedy. Mas eu fico preocupado com a questão dos comércios aqui.
Porque tem dia que é meio-dia, uma hora, duas horas da tarde. E isso é uma responsabilidade do meio ambiente. Do meio ambiente. Agora, o que nós não podemos é ficar jogando um para a pasta do outro, um da pasta do outro, e não resolver. É igual disse a outra hora aqui, um vereador. Vai ser resolvida a questão dos canteiros principais, que é uma luta dessa Câmara de três gestões passadas, que nós brigamos para ter, pelo menos, as avenidas principais bem cuidadas. Agora, nós estávamos saindo para um lado que era o quê? Não resolver o que tem na cidade e querer construir o que não ainda está precisando. Como eu vi falando que ia fazer canteiro aqui na Monteiro Lobato, na de baixo aqui, nessa como Barão de Antonina. Como que você vai fazer abrir uma avenida Barão de Antonina com canteiro se você não consegue conservar nem as que tem? Então essas são as minhas preocupações hoje, né? Então eu quero deixar claro aqui que esse discurso aqui é direcionado à administração pública e não é direcionado a vereadores, porque eu sei que se eu desse a caneta para qualquer um dos 9 vereadores aqui, os problemas estavam sendo resolvidos. Agora, o que nós não podemos é esperar até quando eles quiserem, porque como eu disse, já foi 2 anos de gestão. E as pessoas continuam reclamando por estrada rural, reclamando por tudo que tem acontecido na nossa cidade. Então, senhor presidente, só para encerrar, eu gostaria que o prefeito municipal, ele usasse a administração pública com a mesma responsabilidade que ele fez na rua da casa dele, na frente da casa dele e na frente do comércio de Ataizinho. Do jeito que ele asfaltou ali a rua do comércio para deixar bonito e a frente da casa dele para deixar bonito, porque, na verdade, né, uma rua da casa do prefeito tá do jeito que tava uma vergonha mesmo, né? Mas ele poderia ter arrumado a rua inteira, né? Mas ele fez questão de arrumar só o quadrado da casa dele. Então eu gostaria que ele cuidasse das casas do povo de Jataizinho como ele cuidou da rua da casa dele.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente. Aos que estão acompanhando mais uma vez pelo Facebook, nosso amigo Fabiano Roberto Marques. Bom, eu gostaria de deixar aqui mais um apelo para o secretário de obras, o senhor Marcos, o Marcão, que na rua Luiz Pedro Contato, no conjunto Guido Zanini, já faz mais de 30 dias que uma galeria está sem tampa. Esse fim de semana me mandaram foto que os moradores puseram galho de árvore nesse buraco que está sem tampa. Eu liguei para a Miriam, diretora de SAI. A Miriam foi até o local, mas se trata de galeria, não é responsabilidade do SAI, e sim do município. E ali está se correndo um grande risco de uma criança cair e nós temos aí um acidente fatal, vamos dizer assim. Então eu peço para o Marcão que ele tome providência urgente. Pegando aí uma deixa do vereador Laércio Quitério, eu acho que o mesmo morador da Água das Flores, que ligou para o vereador Laércio ainda há pouco, também ligou para mim, que eu saí atender. Eu acho que não tem problema eu dizer o nome do morador, do proprietário da propriedade, que é o ex-vereador dessa casa, o senhor Anildo Murari, o polaco serralheiro, que me ligou pedindo para que dissesse para o responsável, para o Marcão, as condições da estrada da Água das Flores, que realmente está intransitável, não tem como trafegar. Então, juntamente com o vereador Laércio, eu quero reforçar o pedido e dizer que semana que vem nós vamos verificar se foi feito algo nessa estrada e tornar a cobrar. Bom, senhor presidente, eu gostaria de indagar aqui que na semana passada eu tive uma reunião com o deputado eleito Boca Aberta, Hermes Petrive, no qual eu apoiei no nosso município, e gostaria também de deixar a ressalva que eu fui o vereador, eu fui o único político do município que apoiou o deputado Boca Aberta e, graças a Deus, tivemos êxito. O deputado foi eleito com uma votação excelente no município, 999 votos, junto com o seu filho, o Boca Aberta Júnior Estadual, com 458 votos, se não me falha a memória. Eu gostaria, então, de deixar aqui que eu hoje sou o vereador, sou o político de Jataizinho, o único que tem deputado federal, que tem um deputado federal para recorrer. E eu quero deixar em aberto esse contato, esse apoio que eu tenho, que eu dei para o deputado e estou tendo, já estou tendo o respaldo dele, quero deixar em aberto o contato do prefeito municipal, do secretário. Estou à disposição para qualquer possível projeto que possa favorecer o nosso município. Eu vou ter o maior prazer de fazer essa ponte. É, apesar de muitos pensarem ao contrário, mas eu sempre, desde quando me elegi vereador, meu trabalho é sempre a favor do município. Todas as discussões que eu trago para essa casa de lei, todos os projetos aprovados, se eu não me engano foram quatro ou cinco projetos, foi em favorecimento da população, foi para a melhoria do município e dos seus habitantes. E também deixar, senhor presidente, deixar essa reunião que eu tive com o deputado Boca Aberta, ele me disse que assim que o deputado assume, em janeiro, quando ele toma posse em Brasília, vai para o gabinete do deputado uma verba, que não me falha agora, não sei se o vereador Alex sabe me dizer como é o nome dessa verba, que vai para o gabinete do deputado federal 10 milhões em emenda, que ele pode passar para municípios, aonde ele achar viável, né? Eu acho que é dessa forma que funciona. E o Boca Aberta disse, me falou semana passada nessa reunião, que 5 milhões desses 10 milhões de emenda, ele vai passar para a saúde de Londrina. E qual seria o meu pedido de alguma emenda para Jataizinho? Na hora, eu pensei na capela mortuária, que eu acho que vai trazer um grande benefício para o nosso município. Ele me disse para mim entrar em contato com o prefeito, para entrar em contato com o secretário, para que seja feito esse projeto até março do ano que vem, para que a gente possa encaminhar esse projeto para Brasília, para ele conseguir a emenda para o município da construção da nossa tão sonhada capela mortuária. Eu já tive uma conversa informal com o secretário Claudinei de Oliveira Cabral, no sábado, passei isso a ele já, e ele me disse que vai marcar uma reunião, ainda essa semana, com o engenheiro Mário Fedato e com o prefeito Dirceu Urbano, para que possamos tratar desse assunto, para a prefeitura fazer o projeto da capela mortuária e a gente levar a Brasília aí em fevereiro, março, quando voltar os trabalhos da Assembleia. Bom, quero deixar ressaltar também que continuo trabalhando, continuo buscando melhorias para o município e vou saber com certeza, vou saber usar essa graça que Deus me deu de ter apoiado um candidato que se elegeu deputado federal, se elegeu muito bem votado, se elegeu e é hoje que vai representar Jataizinho através desse vereador que vos falo. Por enquanto, essa é a minha palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor vereador Maurílio Marchello.
Bom, primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, o Fabiano aí, que nos tem nos prestigiado aí com o seu trabalho, passando aí para a população através do Facebook, Cláudio, Dorival, município aqui presente, as pessoas aí que estão acompanhando o Facebook através do Fabiano Marques, meu boa noite, e dizer a meus caros pares que Jataizinho hoje precisa de muita coisa. Precisa começar pelo Conselho Tutelar da cidade. Por quê? O Conselho Tutelar da cidade de Jataizinho hoje está sendo criticado na cidade inteira. E eu sempre ouvi isso, mas sempre procurei me calar. Vejo nego denunciando que estão usando o conselho do carro tutelar para ir fazer compra em Londrina, estão usando o carro do conselho tutelar para levar filho na escola, estão usando o carro do conselho tutelar para ir almoçar em casa, voltar o próprio conselheiro. E eu vejo muita a população criticando esse conselho tutelar. Por quê? Muita cobrança, o que o conselho tutelar teria que se fazer e nada se faz. E agora eu fui uma vítima do conselho tutelar. O conselho tutelar protocolou, eu quero dizer aos meus nobres pares, uma representação aqui na comissão de ética contra o vereador Maurílio, os 5 conselheiros. E eu não tenho medo disso, porque quem fala a verdade não merece castigo. Eu, primeiro turno, meu neto, que realmente mora comigo, eu criei o neto desde pequeno, todo mundo sabe, todo mundo aqui tem conhecimento. E nesse primeiro turno ele estava com o pai dele, na companhia do pai dele, e chegou a brigar com o pai dele, um menino que já tem 12 anos hoje. E o menino já sabe, tem consciência de tudo. E eu estava perto do colégio Joana, nesse primeiro turno, e minha filha veio atrás de mim e disse que estava indo na delegacia porque o pai tinha brigado com o filho. Falei, negativo. Volta para sua casa que quem resolve essas coisas sou eu. E nós temos família. E não preciso de delegacia nem de conselho tutelar. Que o conselho tutelar precisa cuidar das crianças que andam de noite aí em bares bebendo bebida alcoólica. E cuidar do que eles têm que se fazer. Problema na nossa casa nós resolvemos. Não precisa de conselho tutelar. E eu acho que cada pai que tem seu filho, tem seu neto, seu avô, sua avó, tem o direito de corrigir as coisas, cobrar dos seus filhos. E por incrível que pareça, a minha filha voltou para casa e não fez. E o conselho tutelar ficou ligando na minha casa várias vezes que minha filha tinha que ir no conselho. E minha filha falou, nosso problema está resolvido. Meu pai falou que o problema está resolvido e não precisa de conselho tutelar. E vocês sabem, a semana passada, eu nem sabia, estava tendo uma... E eu, depois disso, comecei a ver, me deparei aqui com uma conselheira que estava tendo um PAD aqui, já, que a promotoria mandou fazer uma comissão, está tendo uma comissão para ser apurado vários fatos, mas esse era um fato que estava sendo apurado até aqui na sede da Câmara, numa sala aqui. E eu me deparei com aquele conselho, falei, o que, que é? Ah, aqui é do conselho tutelar, a gente está fazendo uma investigação aqui sobre os conselheiros. Falei, ah, esse conselho tutelar precisa é trabalhar, precisa ver nossas crianças, as crianças aí que estão na cidade andando em bar até 10 horas da noite, comprando bebida alcoólica, tomando bebida alcoólica, e não ficar mexendo com famílias, que têm famílias índolas, famílias que não precisa de conselho tutelar. Porque eu sempre falei que na minha casa, quem resolve o problema dos meus netos, da minha filha, sou eu. Eu não preciso de conselho tutelar. E não se parou por aí. Uma conselheira, meu neto estuda na escola Santa Marta há 9 anos. Há 9 anos. Meu neto chegou para estudar na escola, a direção da escola chamou ele para perguntar o que tinha acontecido. Meu neto respondeu: não aconteceu nada, eu simplesmente discuti com meu pai, meu pai me corrigiu, eu não gostei e fiquei brabo. Meu neto chegou em casa, não queria mais voltar para a escola estudar. Meu neto ficou o dia inteiro na escola, sem conversar com ninguém. Olha a situação que o conselho colocou meu neto. E não existe um protocolo de queixa no conselho tutelar e nem na delegacia. E foi quando eu falei para o conselheiro aqui que o conselho precisava olhar outras coisas. Vereador Alex. Porque eu também trabalhei já no conselho tutelar. Eu fiquei 2 anos no conselho tutelar. Eu sei o que o conselho tutelar deve fazer e o que não deve. O que é direito do conselho tutelar fazer. Mas, infelizmente, a gente começa uma briga e depois vai aparecendo os fatos. A cidade hoje não aceita esse conselho tutelar que está aí. Um conselho tutelar que não sabe fazer um ofício. Que não sabe fazer nada. Um cabide de emprego. Um cabide de emprego. Não estão preparados para assumir o conselho tutelar. E porque eu disse que o conselho precisa trabalhar, que o conselho tem que cuidar da cidade, foram lá na delegacia de Biporã fazer uma representação, fazer um TC contra o vereador Maurílio. Vá lá fazer mais, faça 10, faça 20. Porque da minha família quem cuida sou eu. Da minha família eu não preciso de conselho tutelar. Porque nós somos responsáveis. A minha esposa, eu, a minha família. Não preciso de conselho tutelar. E quem precisa, para quem eles precisam cuidar, quando vai lá um caso sério, vai uma vítima de uma criança, que uma mãe vai lá denunciar. Eles querem passar a mão, porque eu estou sabendo de vários casos. Vários casos que o conselho passou a mão e o pai e a mãe foi lá na promotora denunciar, vereador Alex. Que esses casos, sim, o conselho teria que tomar uma decisão. Agora, onde se viu um pai, um avô, uma avó, uma mãe, não pode corrigir o filho? É obrigação do pai, da mãe, da avó, do vô, do tio mais velho, da tia. Mas não vim querer fazer um circo aqui dentro. Não vim querer fazer ridículo aqui dentro. E agora, eu falei, já existe, amanhã quero fazer uma representação contra esse conselho tutelar no CMDK, com a presidência do conselho. E vários fatos que eu fiquei sabendo hoje. Quero saber se o conselho tem apurado. Quero saber se a presidente do CMDK tem conhecimento dos fatos. Porque eu tenho conhecimento. Quero saber se realmente eles apuraram os fatos. E não vim querer fazer demagogia com famílias de boas íntegras, de boa índole na cidade. Não vim querer fazer trampolim em famílias honestas na cidade de Jataizinho. Famílias boas que não tem nenhuma denúncia no conselho tutelar nem na delegacia de filho que precisou de conselho tutelar. O que eu não gostei foi de ver meu neto ficar deprimido numa escola e depois não querer voltar mais para a escola. Por isso que eu falo, meus nobres pares, quando se cria um conselho tutelar, as pessoas que vão fazer parte desse conselho têm que ter instrução, têm que ter uma família idônea, uma família para participar, saber o que eles têm que fazer lá. E não sentar lá e não saber o que tem que fazer. Então, infelizmente, Jataizinho, já houve muitas críticas do conselho aqui. Mas o que vem sendo feito agora nesse novo conselho, só crítica. E a cidade não aceita isso. Porque virou um cabide de emprego. Virou um cabide de emprego e umas pessoas sem competência. Pessoas usando o carro do conselho tutelar para levar filho na escola para fazer compra em Londrina. E não é uma denúncia só não, é várias denúncias. É que eu nunca quis falar isso aqui. Mas agora mexeram comigo. E eu quero ir até o fim agora. Eu estou sabendo que a promotoria ela quer destituir esse conselho. Porque tem muita bronca desse conselho. Porque o conselho vem deixando a desejar. Estou sabendo que tem muito rolo dentro desse conselho tutelar. E que passaram a mão na cabeça. E que a mãe e o pai teve que ir através da promotoria para mexer. Porque se fosse pelo conselho, tinha ficado quieto, arquivado. E agora eu também vou querer saber. Vou querer saber e vou falar aqui nessa tribuna. Quem é o conselho tutelar de Jataizinho? Um cabide de emprego. Um cabide de emprego que não faz nada pela comunidade. Que onde se viu? Eles têm que trabalhar 40 horas semanal e aí se divide em grupo. Um trabalha 24, outro descansa 24. Está tudo errado, desde a formação desse conselho. Olha bem para vocês ver como é que o conselho começa errado. Nós temos um servidor público lá dentro que ganha 6 mil reais por mês. E que, na verdade, não se faz nada do conselho tutelar. Se faz outra coisa. E não tem nada a ver com o conselho tutelar. Por isso que eu falo que está tudo errado. Funcionário que ganha 6 mil reais dentro do conselho tutelar e não tem nada a ver com aqueles 5 membros do conselho tutelar. Então, peço para a administração aí, através do prefeito, através do secretário-geral, o senhor Dindim, que tome providência. Que não pode deixar um servidor dentro de um conselho tutelar que ganha 6 mil por mês e que não tem nada a ver com o conselho tutelar. Vamos começar a consertar e destituir esse conselho tutelar. Vamos lá falar com a promotora? Faça nova eleição, mas que escolha pessoas competentes, pessoas responsáveis, com a família, com as crianças, e não virar um cabide de emprego. Até eu quero pedir desculpa, meus nobres pares, que isso aí foi até um desabafo. Porque, graças a Deus, eu não preciso de conselho tutelar. A minha família não precisa. Mas tem família que precisa. E a família que precisa não são atendida. A família que precisa do conselho tutelar, que vai lá fazer uma reclamação, muitas vezes não são atendidas. Então essas são minhas palavras e fica aqui meu desabafo. E que venha mais representações. Que eu não tenho medo. Como eu sempre falei aqui, quem fala a verdade não merece castigo. havendo mais matéria na ordem do dia aqui. Essa presidência também, na ordem do dia, não tem matéria, ordem do dia, a reunião 2, passamos então para o período final das explicações pessoais. E cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos relevantes. Solicito do segundo secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Então, com a palavra, o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Bom, boa noite, senhor presidente, meus novos pares. Eu também gostaria aqui de ser solidário à palavra do vereador Igor Sabará, referente ao campeonato que o Emerson Anacleto fez ontem, onde a gente foi convidado também para ir lá ver a final e parabenizá-lo, porque acho que é o quinto mini campeonato que tem, onde ele sempre faz para que, ao invés das crianças estar na rua, a gente lá viu lá no ontem disputando, ontem, antes de ontem, já disputando um campeonato. Então, parabenizá-lo ele pelo esse serviço. E dizer que o vereador Antônio também citou aqui, lá no Boa Vista, né? A rua lá, hoje eu também estive lá, as árvores estão lá, a árvore está mesmo lá dentro do bueiro, o morador me cobrou, a gente está, hoje eu fiz, estive andando por lá e já falamos aí com o secretário, vai correr atrás de duas tampas lá, a Maranhão com a, eu não me esqueci o nome da outra rua ali da vila também, aonde, vereador Alex? Toda a chuva que dá, sempre a tampa lá está subindo. Essa semana, Guanabara, né, vereador? O vereador Jorge, que é Guanabara. Aquela esquina lá, qualquer chuva que dá, aquela tampa sai fora. E a gente, a semana passada eu parei lá porque um carro passou e bateu dentro do bueiro lá. A menina ficou brava e eu voltei, parei meu carro, fui lá e coloquei a tampa no lugar. E estive verificando que a tampa não tem as travas. Então já pedimos hoje para o secretário dar uma olhada naquilo lá e botar uma tampa com trava. Diz que mais tardar, até lá para quarta ou quinta-feira, vai estar resolvido aquele problema lá. Eu quero também dizer que eu fui até no Paris sexta-feira e pude também relatar que a estrada lá também não está muito, muito boa. Hoje o morador me cobrou também lá a respeito da ponte do lá da água do Paris, aonde a gente está aguardando para ver o que vai ser feito lá. São essas minhas palavras no momento, senhor presidente. Agradeço o senhor pelo espaço e desde já com a palavra o senhor vereador Maurílio Martiello.
Bom, não havendo mais nenhum vereador, eu quero mais uma vez agradecer o Fabiano Marques aí pelo seu trabalho, gratuitamente, todas as sessões aí, através dos seus Facebook, as pessoas vêm acompanhando, agradecer o Dorival, o Camarão que está aqui, pai do Igor Sabará, agradecer os novos vereadores pela sessão e, não havendo mais ninguém desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária, dia 12 de novembro de 2018, segunda-feira, com início às 19 horas. Obrigado.